mudasse as regras, a gente ia começar a ver um brasileiro muito melhor, tá ligado?
Eu acho que...
Um brasileiro revoltado, uma pessoa revoltada, mano. Uma pessoa que é injustiçada todo dia, ela não age da mesma forma de uma pessoa que fala, caralho, olha lá, puta, meu governo tá fazendo algo pra mim, olha lá, tá funcionando, isso tá funcionando, ninguém me assalta. Eu acho que isso muda uma lógica na cabeça dela. Ele pode ter a mesma história, mas se ele sentir que ele tá no jogo e tá todo mundo cooperando com ele, muda o comportamento do cara.
Eu não acho que o que tem que mudar, eu não acho que o que muda as coisas é a sociedade, mas é o indivíduo. Eu acho que a sociedade não existe, o que existe é o indivíduo. Existe você, existe eu, existe a doutora Vanessa, existe a doutora Cris, existe a doutora, existe o Igor. Nós existimos. Eu venho de um lugar que as pessoas são normais. Eu venho de um subúrbio de Santo André. E da onde eu venho, 90% das pessoas são honestas. 90% das pessoas estão querendo melhorar. 90% das pessoas não tem essa revolta. A minha vizinha lá, de cabelão e saião, que vai na igreja, dá suas mancadas, como qualquer ser humano, mas ela tá tentando fazer o melhor. O filho dela, que trabalha na linha de montagem da Volkswagen, ele vai, trabalha, recebe o salário dele, e ele compra o carrinho dele, ele casa, ele tenta dar o melhor pro filho dele, ele tá tentando, ele quer morar num país melhor. O problema que eu acho, cara, é que às vezes existe a cultura no ar, velho, que... O brasileiro quer as coisas muito fácil. Ela quer que o Estado... Ele odeia o Estado, mas quer que o Estado dê tudo pra ele. O brasileiro odeia o político. Mas quando ele precisa de alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é... Político, cadê o dinheiro que você vai dar pra mim aqui, a cesta básica? Esse é um problema. O brasileiro precisava aprender a diferenciar o que é Estado, o que é ele. Por que não é bom o Estado ficar dando as coisas pra ele? Eu acho que essa é uma coisa muito importante que o brasileiro tem que aprender. Que o Estado não é amiguinho, como diz. O Estado não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é ele.
É, isso é verdade. As pessoas acham que o Estado é o pai delas.
É.
Mas ele é um inimigo, na verdade, dessa sociedade. Cara, o Estado nunca me ajudou, pessoalmente.
Nunca.
Todas as dificuldades que eu tive para realizar as coisas que eu precisava, era o Estado que impunha.
Toda vez... que eu falo alguma coisa contra o Estado, contra político, sempre tem um burguesinho progressista que fala, é porque você é playboy, isso é discurso de playboy, mas não é. Eu aprendi a odiar o Estado, eu aprendi a odiar político com meu pai, que era pobre. Porque quando meu pai via horário político, ele xingava, você vai tomar no cu. Eu lembro do meu pai indo votar em cédula lá, Collor, viado, Lula, vai tomar no cu. Ele xingava todo mundo, mas qual era a revolta do meu pai? Não era? Era o seguinte, cara, ele falava, ó, o Estado me obriga a pagar imposto de saúde. Se eu não pagar o imposto relacionado à saúde, eu vou preso. Certo? E aí quando eu vou pro hospital, cadê meu dinheiro? Não tá lá. Aí eu sou obrigado a pagar o convênio particular. O Estado me obriga a pagar o IPVA pra arrumar as ruas. Aí eu ando com meu carro e meu carro quebra no buraco da rua. Quando eu vou comprar um saco de feijão, um saco de arroz, o Estado me obriga a pagar um puta imposto por isso. Quando o Estado me obriga a pagar imposto por segurança. E meus vizinhos, nóia, entram na minha casa e roubam a máquina de lavar da minha mãe.
E o imposto é injusto.
É injusto.
Alto demais.
Então, quando eu era pobre, o imposto, o Estado, foi a coisa que mais atrapalhou a nossa vida. Hoje que eu já tenho dinheiro, graças a Deus, continua sendo. Então, você entender que o Estado tem que ter um limite, velho, que a pessoa tem que aprender a administrar o dinheiro. Quem sabe falar assim, oh, eu vou administrar a minha vida, eu não quero pagar imposto por saúde. Eu sou jovem, vou fazer meu pé de meia, depois quando eu tiver velho ou doente, aí eu pego meu pé de meia, faço um convênio, eu planejo a minha saúde. Sabe, talvez é brigar para que o Estado pare de dar as coisas e você passe a assumir a responsabilidade pela sua vida também. Eu acho que o brasileiro é muito acostumado a esperar o Estado resolver tudo pra ele.
Sim, ele inclusive, eu concordo com você, ele difusa a responsabilidade individual dele, coloca a mão no Estado. Ah, eu votei! Tô votando todo mês, sou um cidadão, fiz minha parte.
É.
Por isso que, sei lá, eu gosto da gente começar a pensar num futuro onde o Estado é cada vez mais irrelevante.
Eu acho que pode ser uma grande evolução se o brasileiro for votar e começar a falar assim, só tem filha da puta aqui, quem que é o menos ruim? Ah, deixa eu votar no menos ruim aqui. O brasileiro tem que começar
a
entender...
Será que isso não é uma armadilha? Eu acho que isso é uma armadilha.
Eu acho que o brasileiro tem que entender que o político não tá lá pra ajudar ele.
Sim, tá.
Essa
lá
é
pra...
a primeira coisa, primeiro
poder.
Passo.
O dia que o brasileiro parar de idolatrar político, o dia que o universitário parar de idolatrar político como salvador da pátria, o dia que os outros parar de mito, aí começar a fiscalizar, o dia que o político entender fazer o seguinte, se eu tô aqui pra fazer isso, se eu fizer errado os caras vão me linchar, o político tem que temer o cidadão, não o cidadão temer o político.
O só político vai mudar é um surfista, quando... né? Só ele surfa o cenário.
O Brasil só vai mudar quando o político temer o cidadão. Por enquanto é o cidadão que teme o político. Qualquer carinha de terno vai lá na favela. Ô, doutor, toma aqui, toma uma cesta básica aí que eu voto no senhor. O doutor é bom, o doutor é bacana. Você não tá vendo que esse cara tá te dando um golpe?
Mas pra ele, tipo, o problema é que, pô, pessoa que tá numa situação de miséria total, mano, qualquer coisa, foda-se. Ele tá me dando um golpe? Foda-se, pelo menos eu vou ter a merda do cara.
Também tem isso. Você tem toda a razão.
Ele não vai mudar. Tipo, é que a verdade... Sabe por que eu acho que isso é uma armadilha? Porque a verdade é que o cara pode votar durante 100 anos. Nunca vai mudar nada. Porque os jogadores que são colocados para serem votados, eles são escolhidos a dedo pela galera que tá no poder.
Pois é.
E aí como que você vai mudar quando você realmente nunca muda quem tá no poder?
Não, por exemplo, uma das coisas que eu acho o maior absurdo é fundão eleitoral. É o político pegar o dinheiro do imposto pra fazer propaganda.
E quem escolhe? Os caciques.
Eu acho que essa é uma das maiores absurdos que existe aqui. Você imagina o político falar assim, eu vou pegar o seu dinheiro pra fazer uma propaganda pra você me dar um emprego e depois que eu ganhar um emprego eu vou ganhar o seu dinheiro.
Maneiro.
Nessa hora, aí o Boulos não entra em atrito com o Bolsonaro não entra em atrito com o Freixo. Tá todo mundo falando a mesma língua.
Uhum. Ninguém, todo mundo é amiguinho.
É. Doutora, foda. Você concorda?
Concordo plenamente. Eu acho que ele também concorda.
Você concorda, Igor?
Eu concordo. Ela tá fazendo coceguinha, isso não vai, meu irmão.
Não, ela não tá fazendo coceguinha.
Tá sim,
doutor,
tá sim.
Doutora, você tá fazendo coceguinha no...
Coceguinha é tio-mante.
Tá fazendo...
Fez conseguir no meu sovaco.
Não, eu duvido que ela faria isso.
O Jean tá tenso pra caralho.
Ela é aluna séria. Jamais.
Cara, qual foi a última polêmica braba que tu se meteu aí na internet, cara?
Cara, eu nunca, na minha vida, fiz polêmica. Eu só fiz piada. Quem fez polêmica foi o jornalista que tirou a piada falando de contexto e fez polêmica.
A polêmica que você se enfiou.
Cara, depende.
Tu comentou o lance do Márcio Melling?
Comentei bastante. Mas o Márcio Melling, eu tô há anos falando isso aí. Tô há mais de um ano.
Eles
falando.
São os caras que jogaram pedra em você pra caralho no passado, né? Quando eles puderam.
Muito. Quando eu fui condenado à prisão, ele é um dos caras que aparece em público falando que...
Ah, é?
É. Que piada não anula o Código Penal. Tem que ir preso.
Caralho,
mesmo.
Legal.
Legal demais.
É bom, se bem que agora ele tá fudido, não foi porque ele fez piada, né? Então tudo bem.
Oi?
Ele não fez piada. Ô, doutora, ele não tá fudido porque ele falou alguma coisa. Ele tá fudido porque ele mostrou o pau pra alguém e coçou o pau em alguém.
E porque ficaram um ano dedurando, insistindo, até que saiu a matéria na Piauí.
Isso é uma matéria enorme, né?
Só aí que virou verdade de fato. Mas tá mais de ano que aquela brisa tá falando.
É. Bom, supostamente, tá? Ainda tá em julgamento?
Estamos no supostamente ainda?
Como que é, advogadas? Como que tá o caso?
É, como é que tá o caso, doutora? Fala aqui.
Vocês analisaram o caso de assédio do Melling ou não?
Esse caso ficou com a doutora Vanessa.
Já tá em análise.
Elas são intelectuais,
elas não vão
falar
sobre a responsabilidade dela e a gente não pode expor.
Eu tô sabendo que vocês querem tirar alguma coisa.
É porque a gente precisa de um corte que vai dar muito view, entendeu? Então...
Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora!